Senhoras e senhores deputados, vamos dar início à nossa reunião de hoje. Como sabem, nós hoje temos três audiências. Esta primeira que começa agora com representantes da Brisa, mas vamos ter também uma outra audiência às 11 horas com vários representantes da OECOS para falarmos sobre o Pacto de Milão, e depois ainda às 12h30 teremos uma audição com os primeiros subscritores da petição 106.13, plataforma em defesa dos serviços públicos de água, saneamentos e resíduos, que se realiza também aqui nesta sala. Vamos então dar início à primeira audiência. Queria agradecer a presença dos representantes da Brisa, do Dr. Vasco Melo, que está aqui à minha direita, Presidente do Conselho de Administração, também do Dr. Manuel Lamego, do Engenheiro Vítor Santiago e do Dr. Franco Caruso, que se encontra também aqui à minha direita. Muito obrigado pela vossa disponibilidade para virem aqui à nossa comissão. O objetivo desta audiência é a apresentação de um projeto, Sustainable Mobility, focado na promoção de planos de mobilidade urbana sustentável, desenvolvido pela World Business Council for Sustainable Development, e que iremos para esta audiência, para esta apresentação, utilizar a grelha habitual, portanto, em que daremos aos nossos convidados cerca de 10 a 15 minutos iniciais, depois os senhores deputados terão, cada grupo parlamentar, 5 minutos para intervir e, finalmente, haverá uma intervenção para encerrar esta audiência, neste caso também da Brisa, cerca de 10 minutos. Então, vamos dar início à audiência. Muito obrigado. Dr. Vasco Melo, a palavra é sua, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Muito obrigado por nos receberem aqui hoje para lhes poder apresentar, no fundo, um projeto no âmbito dos projetos de mobilidade que a Brisa desenvolve na sua atividade principal, que é dar mobilidade eficiente às pessoas. Este projeto foi desenvolvido no âmbito do WBCSD. O WBCSD é uma associação empresarial dirigida pelos principais responsáveis das empresas líder a nível mundial nos seus vários setores e com uma preocupação de sustentabilidade na base do seu comportamento. A sua atuação é baseada em encontrar soluções para os problemas, soluções suportadas por evidência, e em que o tema da inovação para contribuir para essas soluções é um elemento fundamental. Já se desenvolveram um conjunto de projetos na área da mobilidade. Estamos no terceiro projeto, que é este que iremos aqui apresentar em concreto, e que é a Mobilidade Sustentável 2.0, e que tem sido desenvolvido desde 2013 a 2015, e estamos nesta fase num ponto de divulgação e de tentar angariar outros intervenientes para poderem utilizar o instrumento que nós temos vindo a desenvolver. E qual era o desafio com que estávamos confrontados? Era um desafio de termos 9 mil milhões de população em 2050, com 75% dessas pessoas a viver em cidades, com todos os problemas que isso levanta. Em termos do problema, os transportes representam, em termos de emissões, 24% das emissões. A qualidade do ar e o congestionamento têm um impacto crescente na qualidade da vida, e, portanto, era necessário uma abordagem suportada em factos, multimodal, muito importante neste aspecto, e envolvendo as partes interessadas que queiram tratar destes temas, nomeadamente entidades públicas. Foi constituído um grupo de trabalho no âmbito do WBCSD com 14 empresas dos mais variados setores, empresas líderes, como eu referi anteriormente, e de muitos setores, desde o setor automóvel, o setor industrial de pneus, o setor das telecomunicações, as infraestruturas, como a Brisa, e foi também constituído um comitê de peritos para que assegurasse a excelência e a integridade científica do trabalho desenvolvido. Os objetivos do projeto era uma análise factual, partindo de uma rede complexa, era criar um conjunto de soluções integradas, multimodais, e não soluções isoladas que não respondem ao desafio, era quebrar com o funcionamento em silos e termos aqui uma lógica colaborativa, uma lógica das empresas darem o seu contributo, as entidades públicas darem o seu contributo e outras organizações da sociedade civil. E a forma encontrada foi criar um conjunto de pilotos, de soluções, para aumentar a utilidade e a mudança comportamental. Portanto, o que é que pretendíamos? Ter um instrumento, de poder fornecer um instrumento de planeamento, de mobilidade sustentável que as cidades pudessem utilizar. Selecionámos seis cidades, duas cidades na Europa, Lisboa e Hamburgo, uma cidade na América Latina, Campinas, e três cidades na Ásia, Indore na Índia, Chengdu na China e Bangkok na Tailândia. Cidades muito diversificadas, muito distintas entre elas, com desafios de mobilidade muito importantes e que, portanto, que pudessem servir de piloto para dar resposta aos temas de planeamento da mobilidade ao maior número possível de entidades no futuro. Eu passava agora a palavra ao Franco Caruso, que é responsável na Brisa do tema da sustentabilidade, para falar especificamente sobre o processo.
Muito obrigado, Dr. Vasco Melo. Dá-me então a palavra ao Dr. Franco Caruso, faz favor.
Muito obrigado. Bom dia. Peço desculpa por termos o grafismo da infografia do processo em inglês, mas nós estamos a usar materiais exclusivamente em inglês porque estamos a trabalhar e estamos a propor esta metodologia a um nível, numa base geográfica muito aberta, e usamos o inglês como língua franca, mas e não tivemos a oportunidade de mexer nesta infografia para conseguir passá-la para português. Vou então explicar o processo. O processo procura conciliar uma análise baseada em evidências, em dados quantitativos ou em resultados de um inquérito já estruturado. Eu vou explicar um pouco mais à frente como é que isso funcionou. E o processo começa por uma abordagem, por um encontro com a cidade que resolve seguir esta metodologia para desenhar o seu plano de mobilidade urbana sustentável, procurando perceber qual é exatamente o padrão de mobilidade dessa cidade ou dessa área metropolitana e quais são os projetos e as prioridades que a cidade ou a área metropolitana fixou para si própria. Com base nisto, nós começamos a trabalhar, simultaneamente começamos a trabalhar com a cidade no levantamento de 19 indicadores que procuram dar uma representação rápida, mas ao mesmo tempo muito concisa, de como é o desempenho da cidade em função de quatro grandes categorias. Obviamente a ambiental, a social em seguida, a económica e a do próprio desempenho do sistema de mobilidade da cidade. Esses indicadores vou referi-los mais adiante, estão disponíveis no próximo slide. Com esta análise o que se pretende é ter uma fotografia de onde é que a cidade está, e com base nesta fotografia perceber em função das prioridades políticas e daquilo que são as características típicas da cidade em termos de mobilidade, identificar quais são os objetivos atingíveis, qual é o gap que tem de ser coberto em relação a cada um desses objetivos e, com base nisso e nas prioridades, repito, que a cidade fixa para si própria relativamente a alguns indicadores específicos deste conjunto de indicadores, começar a trabalhar na identificação das soluções. Nós desenvolvemos, para além de um sistema de indicadores, desenvolvemos uma caixa de ferramentas, como nós lhe chamamos, que agregam soluções tecnológicas e de outra natureza, distribuídas por 21 categorias diferentes e que procuram ilustrar as melhores práticas conhecidas a nível global em matéria de gestão da mobilidade ou de resposta a necessidades específicas de mobilidade. Não estão aqui só, peço desculpa se este esclarecimento pode parecer abusivo, não estão aqui só soluções das empresas que participam no projeto, na realidade estão muitas soluções das empresas que participam no projeto, mas 75 a 76 6% das soluções neste momento disponíveis nessa caixa de ferramentas são de terceiros, são de outras empresas, são de startups, são de cidades inclusivamente. Eu vou dar um exemplo concreto. Lisboa tem uma solução muito interessante de promover a mobilidade ativa ou a mobilidade suave para peões numa zona com uma orografia muito, muito exigente, que é a ligação entre o Chiado e o Castelo. E, de facto, Lisboa tem uma solução que é a combinação das escadas rolantes do metro com uma rua pedonal que cruza a baixa até um elevador que a Câmara instalou e que transporta até ao Largo do Caldas e depois até ao Castelo. No parque, agora não me estou a recordar do nome desse parque de estacionamento, mas é uma solução de facto. Exatamente, muito obrigado, Sra. Deputada. E é uma solução original e é o tipo de solução que nós tivemos o cuidado de encaixar, de incluir no, 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 na nossa apresentação, na nossa caixa de ferramentas. E, portanto, com esta combinação de uma análise quantitativa, fixação de objetivos, é possível escolher retirar automaticamente listagens de soluções e depois aprofundar o seu conhecimento. A metodologia pressupõe depois cruzar o pacote de soluções que a cidade identificou com partes interessadas. Isso foi feito em todas as cidades demonstradoras, Lisboa inclusive, e em alguns casos foram realizados pilotos para verificar se de facto se conseguia chegar a um resultado. Com base nisto, as cidades podem ou desenvolver planos de mobilidade urbana que não tenham, ou afinar os planos de mobilidade urbana que já têm. É o que aconteceu, o segundo caso, em Lisboa e em Hamburgo, é o que aconteceu, no primeiro caso, o que aconteceu em Campinas e em Indore e em Chengdu. Os indicadores, enfim, já expliquei um pouco as categorias que eles procuram cobrir. Temos neste slide temos uma apresentação de como o processo desenvolveu para de facto termos um sistema que seja cientificamente que tenha qualidade científica e que tenha aplicabilidade prática. Nós testámos esses indicadores nas 6 cidades. É possível levantar os 130, mais de 100 parâmetros que ajudam a calculá-los em qualquer das 6 cidades, portanto não é um obstáculo, testámos esse tema. E estamos neste momento, aliás hoje, se for cumprido o prazo, teremos pronta uma aplicação online para qualquer cidade que agora queira fazer análise com base nestes indicadores, fazê-lo de forma automática e facilitada. Ou seja, basta introduzir os parâmetros pedidos para calcular os indicadores e esta aplicação vai extrair os indicadores e vai prestar informação de detalhe sobre cada uma das matérias que eles refletem. O nosso identificador de soluções, como expliquei, procura conciliar esta análise quantitativa com suporte à decisão pública. Tem aqui uma descrição de quais são as principais categorias que são abordadas nesta caixa. Também estamos a desenvolver uma ferramenta online para facilitar o trabalho. Portanto, para uma cidade que não tenha uma equipa especializada em mobilidade com muita, enfim, com um efetivo muito grande, que possa de facto vencer este tipo de os obstáculos processuais e chegar ao que interessa. Nós temos aqui alguns, neste slide temos planos de algumas das cidades demonstradoras, temos a forma como as coisas foram desenvolvidas em Bangkok, alguma informação sobre o trabalho que Hamburgo fez e a forma como o Indoor incorporou a informação que as conclusões do processo que desenvolveu. As cidades, enfim, o feedback que nós temos das cidades é positivo. Verificamos que é possível aplicar isto em cidades que estão em rápido crescimento e que estão ainda em fase de motorização, como por exemplo Indoor, ou cidades que têm de facto um problema de crescimento acelerado, como Chengdu, ou cidades europeias como Hamburgo e Lisboa, que aliás têm muitas semelhanças. Uma das principais vantagens deste método é poder envolver a cidade com as empresas, com os outros stakeholders, e de facto promover um modelo colaborativo, obviamente permite de facto concretizar a integração da multimodalidade das quatro componentes ambiental, económica, social e do sistema de transportes propriamente dito. E aqui talvez mais importante relativamente a isto, este projeto tem tido um bom acolhimento. A Comissão Europeia endossou este sistema de indicadores, adotou-o, e neste momento o projeto está a negociar com a DG MOV uma linha de financiamento para cidades europeias poderem financiar, poderem dotar-se dos recursos necessários para implementar esta metodologia. A metodologia, como poderão ver pelo documento que enviámos, não tem uma vocação comercial. O ponto, como disse o Dr. Vasco de Melo, do World Business Council e dos seus membros é contribuir efetivamente para um debate e um trabalho construtivo para responder aos desafios da economia do carbono e aos problemas sociais associados ao crescimento das cidades.
Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Franco Caruso. Vamos passar então agora às questões colocadas pelos grupos parlamentares e dava a palavra ao Sr. Deputado Bruno Coimbra, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou aproveitar para cumprimentar a Brisa e agradecer, obviamente, a vinda. Diziam no requerimento que nos apresentaram que estavam convencidos que este projeto poderia ser alvo do interesse desta Comissão. Pois eu concordo inteiramente. Eu acho que Portugal tem feito, aliás, um caminho nos últimos anos de aposta num conjunto de áreas que são conexas com esta, a eficiência energética, o uso eficiente de recursos, a mobilidade. E 2015 foi, porventura, o ano mais marcante de vista global em ponto no que diz respeito a políticas ambientais e a desafios e acordos. Nós tivemos em Paris o acordo das alterações climáticas, da COP21, tivemos em Nova Iorque o desenvolvimento sustentável com o acordo das ODS, em Addis Abeba o de financiamento para o desenvolvimento e, portanto, todo o projeto que nos apresentam acaba por vir em linha com estes desafios, estes tempos desafiantes que acabamos por agora enfrentar. Nesta lógica aparece o conceito, vem aparecendo e sendo reforçado ao longo do tempo, o conceito das smart cities e da interação com os próprios cidadãos, como olhando para as cidades como centros de qualidade de vida, precisamente para acabar por ter terem funcionalidades que permitam de facto esta redução das emissões, a promoção da eficiência, mas essencialmente focar-se na qualidade de vida dos cidadãos e no combate aos problemas sociais que advém do crescimento das próprias cidades, como disseram. E eu vi com muito interesse aquilo que apresentaram, parece-me um projeto muito bem consolidado. Tenho apenas uma questão para vos colocar do ponto de vista da abrangência. Percebi que conseguiram fazer uma, também com a rede que têm, que é por demais interessante, da WBCSD, conseguiram fazer um projeto com indicadores que foram testados à escala global. Agora estarão nesta fase de consulta a um conjunto de entidades, como a Assembleia da República, a apresentação do próprio projeto, e eu queria saber se têm já feito neste campo um conjunto de contactos com quem e que tipo de feedbacks é que têm tido, nomeadamente no ponto de vista de outras cidades, o despertar do interesse para que este projeto possa ser aplicado também à escala global em várias cidades, dado que em Portugal nós temos tido um conjunto de bons exemplos que vêm nesta lógica das smart cities, que não vêm apenas e só das grandes cidades. Portanto, nós temos tido nas pequenas cidades, que têm realidades diferentes, também apostas concretas neste âmbito, e temos tido até algumas distinções a nível europeu. Portanto, o que eu pretendia saber é se efetivamente têm tido algum feedback por parte de outro tipo de estruturas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Coimbra. Passava então agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Luís Vilhena. Faz favor, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Vilhena. Sr. Deputado Helena Roseta, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Luís, também. Eu queria, naturalmente, saudar a vossa vinda, saudar a apresentação deste projeto, que me parece extremamente interessante, sobretudo pelas ferramentas que cria e pela possibilidade de comparação em rede de situações concretas, portanto, não ser uma coisa meramente académica, mas uma coisa muito agarrada ao território. Eu tinha aqui algumas questões para colocar e são as seguintes, e são relativamente ao conceito da vossa ferramenta. Vejo aqui que a vossa calculadora online prevê a identificação de 19 indicadores, uns baseados em estatísticas, outros baseados em inquérito. Muito bem. Acontece que o conceito de mobilidade urbana, naturalmente, está associado ao conceito de sustentabilidade urbana. Mobilidade urbana sustentável está associada ao conceito de sustentabilidade urbana. A sustentabilidade urbana, em termos das definições atuais das Nações Unidas e da OCDE, tem 4 pilares essenciais. Um pilar que tem a ver com a eficiência económica, e há aqui vários indicadores que apontam para isso. Um pilar que tem a ver com a qualidade ambiental, e aqui naturalmente também há vários indicadores que apontam para isso. Um pilar que aponta para a qualidade de vida, que agora mesmo foi chamada a atenção, ou a eficiência social, ou chamem-lhe o que quiser, mas é a dimensão introduzida pela Conferência do Rio de Janeiro no desenvolvimento sustentável, a dimensão social, também tem vários indicadores que apontam para isso. E há um quarto pilar que eu acho que não está aqui visível. Provavelmente ele é necessário, mas nós só vejo aqui um indicador que eventualmente pode aproximar disso, que é, no fundo, o pilar da participação, da cidadania. Nós hoje, é consensual em todo o mundo, que não basta ser economicamente eficiente, ambientalmente correto, socialmente coeso, é preciso que os cidadãos participem. E, portanto, essa componente não a vejo aqui, portanto, provavelmente tem outra ferramenta para esse efeito, e era a minha primeira pergunta, como é que incorporam a participação dos cidadãos neste tipo de instrumentos, que é fundamental, porque não há plano de mobilidade sustentável que se possa levar a cabo se os cidadãos não tiverem uma palavra a dizer. A segunda questão que eu queria colocar tem a ver com a contextualização desta ferramenta, portanto, deste projeto, desta iniciativa vossa e conjunta, enfim, com os parceiros que aqui estão. Há questões a montante, naturalmente, da ferramenta que foi desenvolvida e que eu gostava de saber se elas entram na ferramenta ou como é que elas são tratadas. Em primeiro lugar, os contextos de políticas nacionais e políticas locais são desiguais no mundo, quer dizer, quem faz o quê não é igual em todo lado. Há países com mais descentralização de competências, países com menos descentralização. Neste momento, em Lisboa, em Portugal, e concretamente na área de Trânsito de Lisboa e Porto, estamos na fase de discutir se os transportes públicos são geridos a nível nacional ou a nível local. Já estamos na fase de passar para o nível local. Portanto, há aqui questões de contexto que são importantes e que afetam profundamente os problemas da sustentabilidade. Por outro lado, também em termos de contexto, há atores públicos e há atores privados, o que também não é igual nas várias cidades. Há cidades em que têm um peso muito maior dos atores públicos e cidades que têm um peso muito menor dos atores públicos. Como é que se constroem estas parcerias quando esses pesos são muito diferenciados? E, finalmente, uma última questão. Evidentemente, há uma outra questão montante que é mais técnica, tecnológica, mas também tem impacto financeiro. Eu não vou pular agora aqui, que é o problema das infraestruturas. Por baixo disto tudo, há infraestruturas que têm custos elevados e, portanto, quer em termos de vias, quer em termos de vias dedicadas, quer em termos de sistemas de semaforização, etc., etc. Portanto, e isso também tem custos elevados e afeta todo o plano. Nós podemos querer fazer mobilidade sustentável e grandes apostas na mobilidade pedonal, deram um exemplo de Lisboa no Chiado, mas foi preciso fazer um investimento dos elevadores e daquela coisa toda para a solução funcionar. Portanto, as infraestruturas são também importantes nesta história toda. Finalmente, e última questão, perante uma bateria elevada de elevadores, de indicadores, e perante possibilidades de combinação muito diferenciadas, que certamente existem e em cada cidade depois as opções políticas podem alterar, a questão que eu pergunto é, está prevista a utilização ou recurso a uma ferramenta de avaliação multicritério? Essa hoje em dia é uma ferramenta muito importante em termos estratégicos. Nós em Lisboa temos muita experiência de utilizar esses sistemas, ou seja, quando você tem muitos dados, quando temos muitos dados e alguns contraditórios, porque é frequente isso acontecer, nem sempre tudo aponta para o mesmo sítio, para melhorar uma coisa piora-se outra, para melhorar a outra piora-se aquela, é preciso estabelecer um sistema de ponderação, de avaliação, que apoie a decisão para dizer vamos nesta direção ou vamos naquela. Há conflitos de interesses e há conflitos de soluções. E, portanto, isto pode estar implícito ou pode ser explicitado. Hoje em dia há sistemas muito evoluídos e tecnologicamente muito avançados para fazer avaliação multicritério, nomeadamente desenvolvidos pelas áreas da defesa, mas são importantíssimos para a área dos transportes. E, portanto, eu queria saber se esta preocupação surgiu, se alguém a suscitou. Evidentemente, até pode não estar muito desenvolvida. Se não estiver, lanço aqui um apelo para que introduzam esta perspectiva que, na minha experiência, é extremamente importante. Dou apenas um exemplo e com isto termino. Por exemplo, aqui há uns anos nós assistimos em Portugal a grande discussão com participação mediática intensiva da solução para o aeroporto de Lisboa e não foi feita nenhuma avaliação multicritéria. Foram pesados indicadores de um lado e do outro e depois havia mais indicadores de uns que outros e aquilo, a decisão foi, política foi, vamos para este lado que tem mais indicadores. Isso é um disparate muito grande e, portanto, apenas para dar um exemplo, da importância que estas novas tecnologias e novas técnicas, nem são tecnologias neste caso, novas técnicas de apoio à decisão podem ter em situações complexas, como é obviamente o caso, sem tirar qualquer espécie de mérito a este trabalho que eu considero muitíssimo relevante e pioneiro. Gostaria de saber se há mais ambição. Muito obrigado.
Muito bem, muito obrigado, Sra. Deputada Helena Roseta. Não há mais nenhum grupo parlamentar inscrito. Entretanto, o Sr. Deputado Luís Vilhena pediu a palavra e eu acho que devíamos dar essa oportunidade. Faz favor, Sr. Deputado.
Já agora, e aproveitando a oportunidade dos representantes deste projeto estarem aqui, eu ontem tivemos aqui uma audição com o Sr. Secretário de Estado do Ambiente e tive a oportunidade de expressar uma ideia que eu tenho, uma crença que eu tenho, de que, eventualmente, daqui a 10, 15 anos, as cidades, de facto, vão sofrer uma transformação muito suave, mas significativa relativamente a estas questões que têm a ver com a mobilidade e têm a ver também com a mobilidade sustentável e com a mobilidade elétrica, tanto ao nível depois da poluição, da diminuição da poluição sonora, como também da poluição atmosférica, e isto de facto vai trazer, no meu ponto de vista, uma grande transformação na cidade. No entanto, nós nos últimos tempos temos de alguma maneira visto que tem havido várias tentativas de aplicar instrumentos de facilitação da mobilidade urbana através de park and rides, de corredores de transportes públicos, mas há aqui ainda um fator qualquer que ainda não percebi exatamente qual é, uma chave que tem a ver não só com as decisões políticas, mas também com o hábito dos cidadãos, e que essa pequena revolução que tem que acontecer para que as cidades portuguesas comecem, de facto, a fazer diferença, possa vir a acontecer. Por isso perguntava, de alguma maneira, se vocês que tiveram dentro deste projeto têm alguma ideia do que é que podem ser estas, que pode ser esta chave. E também, relativamente ao próprio projeto, se eu verifico que as cidades são sobretudo, que foram objeto de estudo, são sobretudo cidades com uma grande dimensão e com alguma concentração, E pergunto se não seria também interessante considerar cidades menores e, eventualmente, territórios de ocupação dispersa, não é? Sobretudo que se vê nos arredores das grandes cidades. E, portanto, como é que isso pode funcionar no âmbito deste projeto? E era só. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há mais nenhum Sr. Deputado inscrito e, portanto, dá a palavra ao Dr. Dascoel, por favor.
Muito obrigado. Eu ia fazer uma primeira abordagem e depois pedia ao Franco ou a qualquer outro dos meus colegas para poder também contribuir. E relativamente à primeira questão, este trabalho terá sucesso se este projeto terá sucesso se conseguirmos expandir além das 6 cidades demonstradoras ao número mais alargado possível de outras cidades que vejam utilidade nesta ferramenta. Isso tem estado a ser desenvolvido em termos de contactos a nível global, portanto, com a abordagem a muitas cidades, e em Portugal a Brisa tem tido uma preocupação especial e, digamos, nesta fase em que terminou, digamos, o desenvolvimento do trabalho concreto de campo, iniciámos agora os contactos com outras partes interessadas, nomeadamente o Porto, nomeadamente Coimbra. A resposta que temos tido ainda é, digamos, preliminar, mas é de manifestação de interesse, e vamos agora aprofundar esses mesmos contactos no sentido de poder ser útil para esse conjunto de entidades. É muito importante aqui frisar o aspecto da colaboração, porque as empresas tiveram este papel, digamos, de liderança inicial, mas a partir deste momento ou conseguimos convencer da utilidade disto, ou será mais um trabalho teórico que não dará grandes resultados. Relativamente ao tema das várias vertentes da sustentabilidade urbana e como incorporar a participação dos cidadãos, isto na fase inicial foi certamente tomado em conta e portanto, tivemos a preocupação de fazer um conjunto de inquéritos envolvendo a população e incorporando os resultados no trabalho desenvolvido. Agora, na implementação, na utilização da ferramenta por parte das cidades, de facto, nós não temos um instrumento que preconizamos e isso passou a ser, digamos, responsabilidade das próprias de quem executa, mas compreendemos a importância e tomámos em consideração. Sobre o tema das questões a montante, essas foram, consideramos que o modelo é suficientemente flexível para ter em conta os vários contextos em que as cidades operam. A seleção das cidades teve exatamente já a preocupação de serem bastante diversas e digamos, não querendo ofender ninguém, o tema de cidades pequenas, Lisboa e Hamburgo, na nossa perspectiva, já foi na perspectiva de ser, apesar de tudo, uma cidade pequena a nível global, e com necessidades de mobilidade muito distintas daquelas que encontramos ou no Brasil, em Campinas, ou na Ásia, nas várias cidades onde também operamos, e claramente o tema das infraestruturas foi um tema considerado e portanto incorporado no trabalho. O tema da ferramenta da avaliação multicritérios, de facto aí não fizemos nenhum trabalho, esse será, digamos, na fase subsequente que temos estado a considerar no âmbito do WBCSD, se fará sentido ou não um novo projeto em que incorporemos também este mesmo aspecto. Relativamente ao tema da transformação das cidades, no que diz respeito à mobilidade e digamos, ao futuro das cidades, eu penso que a chave futura verdadeiramente ainda não foi encontrada. Estamos todos ainda em várias vertentes, desde a económica até à ambiental, a tentar encontrar quais são as tecnologias, quais são as metodologias, quais são as ofertas que podem ser sugeridas para poder ter sucesso no futuro. E referiu, e muito bem, o car sharing, o carpooling, isso tudo são iniciativas que ainda está por provar se consegue assegurar a viabilidade económica de uma forma abrangente, na medida em que, claramente, em alguns locais isso está assegurado, pelas suas características próprias, mas de forma abrangente ainda não é certo que esteja encontrado. Não sei se...
Muito obrigado, doutor Vasco Melo. Passava a tua palavra, doutor Franco Caruso, por favor.
Eu começava por abordar o tema do feedback das cidades, só para, não penso que não referimos ainda, que foi o lançamento de um projeto, como deste projeto em Manila ocorreu na segunda-feira, tivemos a adesão de Riad, também comunicada no início desta semana, temos a cidade de Sydney a fazer um trabalho preparatório de consulta aos cidadãos sobre se querem ou não que a cidade faça o ensaio desta metodologia, isto eu acho que exprime um pouco, pensamos que exprime também um pouco a flexibilidade desta metodologia em função das diferentes formas como as cidades podem organizar-se, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista do seu processo de decisão, para além da dimensão exclusivamente política. E relativamente à questão da participação e da cidadania, foi desenvolvido um inquérito, o inquérito foi validado com os peritos que faziam parte do Assurance Panel do projeto, o professor José Manuel Viegas, a professora Suja Linsky, o professor Simon Upton, são pessoas que testaram primeiro a criatura e depois nós testámos com as cidades. E particularmente no caso de Lisboa foi muito interessante, porque a cidade de Lisboa fez um trabalho crítico do inquérito, fez uma extensão do inquérito, ou seja, tem mais quesitos do que aqueles iniciais, porque queria aproveitar a oportunidade de um inquérito sobre mobilidade, sob o chapéu neutro de uma organização terceira, vamos dizer assim, ter um conjunto de informações para, também para apoio à decisão. E, portanto, esta ferramenta é fundamental, tanto mais que 5 ou mesmo 6 destes 19 indicadores são calculáveis com base no resultado de inquéritos. E, portanto, é uma forma de incorporarmos na informação de base essa dimensão. Isso e a questão do encontro e da discussão com os stakeholders, das propostas que haja em matéria de mobilidade, das soluções que se quer testar ou do caminho que se quer impor. Relativamente ao tema das infraestruturas e o tema das finanças públicas, pedi a atenção para um indicador que está aqui, que é o Finanças Públicas, que em inglês é literalmente Net Public Finance, que é o encontro entre a receita que o município ou a área metropolitana tem dos serviços de transportes que presta ou das taxas que tem, que recolhe sobre serviços prestados por terceiros versus o investimento que a cidade realiza no desenvolvimento do sistema, e essa é uma forma de, pelo menos, pôr no radar do decisor manter no radar do decisor este, o tema do financiamento e das infraestruturas. Há outras matérias que não foram aqui consideradas como indicadores, mas que são parâmetros de alguns dos indicadores e, na realidade, também são, eu nunca consigo, peço imensa desculpa, nunca consigo, são facilitadores, enablers de soluções e de decisões, como, por exemplo, as tecnologias de informação. Em muitos casos, uma cidade estar bem dotada ou ter uma população que tem acesso a telecomunicações modernas, portanto a smartphones, facilitam muito monitorizações, a sensorização de alguns serviços ou de alguns modos de transporte, e portanto permitem a aceleração de alguns processos ou pelo menos o aprofundamento do conhecimento sobre alguns temas. E portanto nós procuramos não excluir temas que, não cabendo na categoria de indicadores, são relevantes no processo de decisão. E dou um último exemplo em relação a isso, que é o da resiliência. Nós quisemos ter um indicador sobre a resiliência das cidades. Chegámos à conclusão, quer com os consultores que trabalharam connosco no desenvolvimento dos indicadores da Universidade de Ghent, quer com os 5 membros do nosso painel de peritos, que a diversidade dos riscos das cidades é de tal ordem que reduzir isso a um indicador podia ser contraprodutivo. E, portanto, aquilo que tem o nosso manual de indicadores é um capítulo pequeno sobre o tema da resiliência, e de facto a explicação de que o tema da resiliência varia muito em função daquilo que são os desafios geográficos, geológicos ou de outra natureza que uma cidade tem de enfrentar. E é isto, penso eu. Não sei se respondi às perguntas todas que foram colocadas.
Muito obrigado, Dr. Franco Caruso. Terminamos aqui a nossa audiência. Eu queria só relembrar que o Dr. Vasco Melo foi nosso anfitrião também na visita que a Comissão fez ao Envoa, na Companhia das Lesírias. Começa-se a estabelecer uma relação entre esta Comissão e a Brisa por bons motivos. Motivos ambientais, de mobilidade, o que parece bastante positivo, e portanto queria agradecer esta iniciativa da Brisa e em particular do Dr. Vasco Melo para vir aqui apresentar este projeto que se afigura como um projeto muito interessante e evolutivo, portanto certamente que irá ter novas evoluções e que seria bom que, se possível, em face dessa evolução, que o Parlamento e a Comissão fosse também sendo colocado ao corrente, parece-nos que seria bastante bom. E pronto, queria agradecer então mais uma vez ao Dr. Vasco Melo, ao Dr. Manuel Amigo, ao Sr. Engenheiro Vítor Santiago, ao Dr. Franco Caruso, a vinda ao Parlamento, a esta Comissão. A Comissão de Ambiente é uma comissão aberta, está sempre disponível para vos receber. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado.
Muito obrigado.